Bom dia, pessoal. Tudo bem? Desculpa aí um pouquinho o atraso. Eu tive um problema com o meu áudio, mas vamos dar início e não vamos perder mais tempo. Bom, a apresentação de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre migrando aplicações para o Windows Azure. E nessa apresentação, o objetivo dela é que a gente apresente para vocês um cenário, e dentro desses cenários a gente começa a fazer alguns deploys. Tanto focando em IaaS e PaaS. Na apresentação anterior do Fabrício, ele já conceitualizou para vocês toda a parte do que é um IaaS, o que é PaaS, o que é SaaS. Então, agora a gente vai um pouquinho na prática, mas com o foco de uma aplicação já existente e que a gente vai colocar ela para rodar no Windows Azure. Bom, me apresentando aí para vocês, meu nome é Ivo Lázaro. Sou MVP Microsoft na competência em Integration, que engloba alguns produtos, né, como Framework WCF, Workflow Foundation, a Service Bus do Windows Azure. Então, toda a parte de integração da Microsoft e também alguma parte de Cloud Computing. Para quem usa Twitter, o meu Twitter é @evilazaro. Tá também meu e-mail, ficou pequenininho aí, mas acho que dá para ver, evilazaro@outlook.com. Tenho algumas certificações de Microsoft e também faço parte de um grupo chamado Azure Cross Champs Brasil, que quem é o líder desse grupo no Brasil, da iniciativa, é o Rogério Cordeiro, de DPE. E também tem aí meu blog, evilazaro.com.br. Tá? Vou passar para o Lucas também se apresentar um pouquinho para vocês.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Romão, sou MVP na competência de Azure. Meu Twitter, Lucas Romão, ali também tem meu e-mail pequenininho. Além de MVP em Azure, eu trabalho no time de suporte de Windows Azure aqui no Brasil, como primeiro contato. Então, quem ainda não utiliza o Windows Azure e vai passar a testar, vai vir a utilizar no dia a dia, seja para teste, para colocar alguma aplicação em produção, provavelmente nós iremos conversar. Tá? Então, esse o primeiro contato, sempre essa primeira iniciativa sempre acaba passando por mim. Também faço parte do grupo Azure Cross Champs Brasil e também de um outro time global chamado Windows Azure Insider. Ali tem o meu blog, lucasromão.azurewebsites.net. Inclusive, o blog também está no Azure. Lá tem alguns posts, algumas dicas. Então, fiquem à vontade para acessar, consultar, se tiver alguma dica, alguma sugestão, fiquem à vontade de entrar em contato.
Bom, pessoal, vamos ver nossa agenda. A gente vai fazer uma breve introdução, onde a gente vai falar um pouquinho de alguns objetivos e desafios do mundo real quando você quer partir para a nuvem. Vamos mostrar bastante demo. Então, temos um cenário, uma demo de virtual machines, onde, bom, decidi que no meu primeiro cenário eu apenas vou migrar para máquinas virtuais. Vou pegar o mesmo ambiente que eu tenho, on-premise, e vou replicá-lo na nuvem. O segundo ambiente já é focado no Cloud Service de Web Services, desculpa. Onde vamos criar um website e vamos fazer o deploy direto do Visual Studio para esse ambiente. O cenário 3 é um Cloud Service 100% PaaS, onde vamos apresentar alguns desafios, como acesso ao storage, como que você encapsula e abstrai toda a infraestrutura do sistema operacional, como disco, do storage, filas e tudo mais. E aí a gente abre alguns minutos para perguntas também. Vamos lá. Esse PPT ele foi desenhado baseado basicamente no que hoje eu vivo no meu dia a dia. Tá? Então, quando a gente aborda algum cliente que está interessado em fazer uma migração para a plataforma de nuvem, a primeira coisa que eu tento identificar dentro desse cliente é qual o momento da empresa com relação à estratégia de nuvem. Porque não adianta simplesmente chegar e falar, ó, vamos pegar do zero, desenvolver uma aplicação e fazer o deploy na nuvem. Sendo que, na maioria dos cenários, o cliente tem legado, ele tem outras aplicações, ele tem necessidades de conexão com essa aplicação. Então, manter esse legado é muito difícil. Então, aqui eu identifico alguns pontos, né, em que eu direciono geralmente os clientes para que ele vá para o modelo de IaaS, por exemplo. Então, em alguns cenários, o modelo de host atual, né, onde eu vou lá e contrato uma máquina ou um colocation no data center e tudo mais, ele vem se desgastando. Então, a gente ouve muitos relatos assim: bom, eu não consigo escalar, eu não tenho um suporte adequado, eu apenas tenho uma abstração de data center, mas a infraestrutura que está lá, eu tenho que tomar conta de tudo, inclusive da máquina física em alguns cenários. Então, é um cenário que geralmente o cliente já opta por: bom, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma aplicação rodando nessa estrutura, e eu não quero ter dor de cabeça agora, nesse primeiro momento, em ter que definir uma nova arquitetura ou mexer na arquitetura da minha aplicação. Eu quero apenas migrar de um modelo de host para outro. Então, esse é um cenário muito comum, é um que as empresas encontram, que ela fala: bom, como o conceito de self-service, ou seja, eu consigo contratar facilmente através do portal o serviço, eu pego essa do modelo de host tradicional e simplesmente subo isso para Azure. Eu quero focar apenas no meu negócio, né? Eu tenho um data center dentro da minha empresa, on-premise, e quando eu digo data center, pode ser desde um data center bem estruturado ou até mesmo o que a gente conhece como CPD, né? Antigamente era chamado de CPD. Mas eu quero focar no meu negócio, eu não quero estar preocupado com energia, com redundância de no breaks, toda a infraestrutura que envolve o data center, ar-condicionado, só para manter aquela infraestrutura rodando, né? Então, eu quero simplesmente abstrair isso e continuar focando no meu negócio. Segurança. Essa questão, ela é muito comum em apresentação. Toda apresentação que eu faço de Azure é uma das perguntas mais recorrentes, né, que é a questão da segurança. Quando eu migro para um modelo de nuvem, você tem dentro dessa estrutura, ou seja, conceitos de segurança e certificações de segurança internacionais que garantem a integridade da informação e acesso tanto físico quanto lógico a essa informação. Então, a probabilidade desse data center de ter uma estrutura que respeite todas essas certificações, e no caso do Azure, você pode procurar pelo Azure Trust Center, que é um portal que traz todas as certificações e todas as políticas de segurança que o Azure prega para poder acessar as suas informações. Então, a probabilidade dessa infraestrutura ser mais segura do que a sua infraestrutura local é muito grande. Estabilidade. Focando em estabilidade, a gente tem o quê? Estabilidade desde energia elétrica, por exemplo, já participei em projetos em países da África que tinham quedas de energia 5 dias, cinco, direto, né? E 5 vezes por dia também, em determinado dia da semana. Então, eu tenho uma maior estabilidade justamente pela infraestrutura desse data center. Menor time to market, ou seja, o tempo que eu levo para levar uma solução para o mercado. E aqui está um exemplo que eu sempre cito também. Já participei de alguns projetos em que, depois que a aplicação inicia o seu desenvolvimento, desenho toda a arquitetura e eu provisiono o meu ambiente de homologação e produção, até que se concretize a compra, que as máquinas cheguem, que o profissional vá lá, faça a implantação, até que eu possa simplesmente fazer o deploy da minha aplicação, pode-se levar meses, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do tamanho do projeto. Então, eu começo a reduzir time to market, porque eu simplesmente pego, seja on-premise, seja num outro modelo de host, e migro para uma outra estrutura, no caso de infraestrutura como serviço. Redução de custos operacionais. Obviamente, né, se eu não tenho que me preocupar com toda essa infraestrutura que eu citei anteriormente, eu começo a reduzir custos. E um custo que geralmente é bem percebido pelas empresas, por exemplo, energia elétrica, né? Custo com refrigeração e tudo mais. A construção desses data centers era otimizada de forma que eu tenho uma economia muito grande na parte de energia elétrica, refrigeração e tudo mais. Então, automaticamente, esses custos são reduzidos quando eu parto para o modelo de infraestrutura como serviço. Então, a gente vai partir já para o primeiro cenário, né? O Lucas vai iniciar uma demo, onde ele vai focar no conceito de IaaS, de Virtual Machine, de migrar uma aplicação para o IaaS do Azure.
Então vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia da nossa demo nesse momento? A ideia é pegar uma aplicação MVC rodando no ambiente on-premises e portar isso para dentro do IaaS do Windows Azure, ou seja, para dentro de uma máquina virtual. Vocês devem ter visto toda a parte do portal do Windows Azure, questão de criação de máquinas. Então, deixa eu compartilhar minha tela e nós vamos começar. A nossa demo. Está chegando? Ok aí? Então vamos lá. Então, basicamente, o que nós vamos utilizar nessa demo? Nós vamos criar uma nova máquina virtual. Dentro dessa máquina virtual, nós vamos instalar alguns itens, algumas features lá dentro, para que possa receber um deploy direto do meu Visual Studio 2012. Ok? Então, qual que é a ideia? Eu já deixei uma máquina pronta, que ela está funcionando, ok? E a gente vai iniciar uma demo do zero, tá? Então, se der tempo, a gente faz toda a demo, como a gente teve um pequeno atraso, se for demorar muito tempo para provisionar, para fazer todo o processo, algumas partes a gente pula e volta nessa máquina já existente, ok? Então, vamos lá. Primeira parte, o que nós vamos fazer? Criar uma máquina virtual, ok? Então, vou criar uma máquina virtual de uma galeria, eu vou pegar aqui um modelo com SQL Server 2012, selecionado aqui dentro da minha galeria, um próximo. Vou dar um nome para ela. Username, ele já tem um padrão para administrador, eu vou colocar uma senha padrão. Escolho o tamanho da máquina que eu quero, vou colocar uma máquina média. Vou definir um nome, vou colocar o mesmo. Vou criar uma nova storage account para poder receber essa minha imagem, essa máquina que eu estou criando, e vou escolher qual o data center. No caso aqui, vou escolher o SUS. Um próximo e vou criar. Ok? Enquanto ele está provisionando, vamos fazer para o próximo passo, que a ideia agora é o quê? É preparar essa máquina virtual, ok? Para que ela possa receber essa aplicação que eu tenho rodando no ambiente local. Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a aplicação. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma aplicação MVC padrão, não escrevi nenhuma linha, eu simplesmente criei um novo projeto, ok? Um projeto de tipo web, ASP.NET MVC 4. Ok? Então, para não perder tempo, vou rodar ela aqui local. Vou tirar ela funcionando. Então, nós temos aqui, rodando localhost, na minha porta 40.099. Ok? Vamos fechar e vamos começar a preparar o nosso ambiente lá dentro da. Primeiro, para conectar, como nós fazemos, selecionamos a máquina e connect. Ele vai baixar um arquivo RDP, depois feito download, só clicar, vai acessar. Ele já vai trazer aqui o usuário padrão e eu vou entrar com a minha senha. Vai conectar. Então, estou lá, dentro da minha máquina. Então, para que eu possa portar a minha aplicação, quando eu for portar a minha aplicação que está rodando no ambiente on-premise para uma máquina virtual, o que que eu preciso, o que que eu tenho de pré-requisito para conseguir fazer esse deploy direto do meu Visual Studio para uma máquina virtual dentro do Windows Azure? Primeiro conceito é o quê? Instalar um IaaS, preparar o seu IaaS. Como você vai entrar aqui? Dentro do Server Manager, você tem que criar uma role. Então, você vai clicar aqui em Add Roles e vai escolher aqui embaixo, Web Server IaaS. No meu caso, já está instalado, porque ele demanda um tempo. Então, mas é bem simples a instalação, simplesmente seleciona, aceita as informações padrão. Se tiver alguma customização de algum item que você queira acrescentar dentro da instalação padrão, só selecionar as checkbox e em alguns minutos isso vai estar provisionado. Okay? Esse é o primeiro passo. Uma vez instalado o Yes, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar instalar outros dois recursos para poder fazer esse web deploy. E como que eu vou fazer essa instalação? Eu vou utilizar o Microsoft Web Platform Installer. Quais são esses recursos? Primeiro, um cara chamado Recommended Server Configuration for Web Hosting Providers. Ok? O que eu faço? Dou um add e instalo. Então, algumas informações e algumas dependências para que eu possa configurar o meu web deploy, ele vai fazer essa instalação e também vai fazer toda essa configuração. É aproximadamente uns 40 megas. Ok? Feito esse download e instalação, temos um segundo recurso que é necessário instalar, que é quem? É justamente a ferramenta de web deploy. Que nós precisamos pesquisar, web deploy, esse carinha aqui, ó, web deploy tool 2.1. Com essa ferramenta, nós vamos conseguir configurar todo o nosso IIS e aí conseguir fazer o deploy da aplicação de ambiente on-premise para o nosso. Para a nossa VM, nosso ambiente de IaaS. Então, seguindo a premissa que todo o ambiente está pronto, ok? O que que nós precisamos pensar agora? Quando nós falamos de VM, certo? De alguma forma nós precisamos conectar essa VM do ambiente externo, ou seja, através da internet. Por padrão, duas portas são habilitadas dentro de uma VM, no Windows Azure, que é a porta 80 e a porta 8172. No nosso caso, na nossa demo, nós vamos utilizar a porta 80 para fazer todo esse deploy, todo esse trabalho. Porém, caso você quisesse utilizar uma outra porta no momento de criar a sua aplicação, sem problema algum. O único cuidado que tem que ser tomado. Como essas portas são desabilitadas por padrão, você tem que fazer duas configurações. A primeira é criar uma regra dentro do firewall do Windows, tá? Para que essa porta seja aberta. Então, como? Entrando aqui no firewall do Windows, Inbound Rules, botão direito, New Rule. Ok? Você vai escolher a opção de porta, selecionado, botão de Next, comunicação via TCP, define a porta, vou colocar uma porta qualquer aqui, só para exemplificar. Next. Deixa setada a opção de permitir as conexões. Next. A regra vai ser aplicada para todos os modelos, para domínio, acesso privado ou público. Next. E aqui definimos o nome dessa regra. Finish. Nossa regra aqui é criada. Ok? Essa é a única restrição que nós temos que fazer dentro de configuração da nossa VM. Porém, só mover. Opa, só um minutinho que eu cliquei no botão errado aqui. Vou voltar para o meu desktop. Criada essa regra dentro da nossa máquina virtual, o que que nós precisamos fazer agora? Definir esse mesmo endpoint, essa mesma porta, dentro das regras da máquina virtual. Então, o que você faz? Acessa sua máquina virtual e dos menus chama-se endpoint, ok? Que é onde você vai configurar para que, quando você for tentar acessar a tua máquina virtual através de uma URL, você tenha essa porta comunicando do teu ambiente on-premise, fazendo uma ponte com a porta que foi definida para utilizar dentro do teu IIS lá na máquina virtual. Ok? Então, o que que nós precisamos fazer agora? No nosso caso aqui, o que que eu tenho? Uma das portas que nós vamos utilizar na minha demonstração, o que que é? É a porta 80. Ok? Aqui tem outras portas que eu defini dentro de alguns outros testes. E qual que é o funcionamento dessa porta? No caso, eu criei aqui como porta pública 80 e porta privada 80. Então, o que que ele vai fazer? Lá dentro do meu IIS, eu já tenho por default a minha VM liberado a porta 80. Então, quando eu digitar o URL de acesso à minha máquina virtual e colocar a porta 80, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar A outra porta 80 lá dentro foi definido, ok? E fazer essa ponte do ambiente externo de uma VM com o ambiente interno de uma VM. E é o que nós vamos demonstrar. Agora vocês me perguntam, mas Lucas, qual que é a URL, qual que é o DNS que eu tenho que acessar para visualizar qualquer tipo de conteúdo, qualquer aplicação, qualquer website que eu tenha instalado dentro do meu IS? Quando você criou a máquina virtual, você definiu um DNS. Você definiu um item chamado dentro do Cloud Services. No nosso caso aqui, o que que é? É esse cara aqui, demo iaas-mvpvc.cloudapp.net. Ok? Então é esse cara aqui que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho após fazer a instalação e o web deploy no IaaS. Então vamos lá. Então o que nós já fizemos? Já criamos a máquina, já configuramos o nosso ambiente, certo? Já instalamos todos os pré-requisitos. Agora o que nós precisamos? Criar uma aplicação dentro do IaaS lá na máquina virtual, ok? E depois de criar, fazer, configurar o deploy no meu Visual Studio 2012 direto para o IaaS. Então o que a gente vai fazer aqui? Voltando para a nossa máquina virtual, eu tenho aqui. Então vamos criar. Adicionar uma nova aplicação. Vamos colocar aqui. Demo IaaS Lucas. Application Pool. Vou mudar aqui para ASP.NET 4. Ok. Vou definir um caminho físico para onde vai ficar armazenado esse deploy. Vou colocar aqui em NetPub, wroot, make new folder. Vou criar uma pasta com o mesmo nome. Ok. Ok, certo? Então tem aqui a minha aplicação criada, direcionada para a porta 80. Então o que vai acontecer? Se porventura, dentro da minha VM, eu tentar executar, ele vai dar um erro, porque eu não tenho, simplesmente porque eu não tenho nada lá dentro, correto? Então a ideia agora é fazer o quê? Fazer com que, após o deploy, tenha algum conteúdo e a gente consiga abrir aquela aplicação MVC padrão, certo? Então vamos lá. Voltando para o meu ambiente on-premises, como que eu faço esse web deploy? Como que eu configuro? Botão direito, Publish. Aqui em Profile, caso você tivesse um arquivo de configuração com todas as informações, você poderia simplesmente importar. Provavelmente o Evilásio vai demonstrar o como fazer esse tipo de publicação, utilizando um arquivo que você vai fazer download direto do portal. No nosso caso, o que nós vamos fazer? Vamos criar um novo Profile, ok? Então, um nome aqui, vou colocar o mesmo nome, Demo IaaS Lucas, ok? Agora, o que eu preciso aqui? Server, certo? O server, o que que é? É aquela URL, é aquele DNS que eu falei que tinha sido criado. Então, a gente vai pegar esse cara aqui, deixar aqui com um errinho também. Aqui ele está buscando diretamente o meu IS lá dentro da máquina virtual. Então, o que eu defino? Qual que é a porta? E qual que é a URL que eu vou fazer a comunicação? Aqui, site name. Onde que eu vou armazenar? Então, eu tenho aqui default website, barra, o nome da minha aplicação. Opa. Aqui é demo IaaS Lucas. Certo? Primeira coisa. Vamos validar a conexão, vamos ver se funciona. Agora é a hora da probabilidade, tudo ao vivo. Validou a conexão. Então quer dizer que o quê? A partir desse momento, utilizando a URL daquela máquina virtual que eu tenho criada, utilizando a porta 80, ok? Eu consigo chegar no meu IaaS e conseguir fazer a conexão do meu ambiente on-premises com a minha VM. Qual que é o passo agora? Posso setar demais configurações, como Connection String e tudo mais, mas a ideia aqui é só mostrar a publicação. Então vamos pular essa parte. A gente pode abordar um pouquinho depois, caso sobre um tempinho ainda nessa track. Então na mesa redonda a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Mas a ideia aqui é fazer o quê? Dar um publish. O que que ele vai fazer? Vai solicitar mais uma vez a minha senha aqui. Coloco a minha senha e dou um OK. O que ele vai começar a fazer? A partir desse momento ele está comunicando, ok, com a minha máquina virtual e está fazendo o upload de todo o conteúdo. Então o que que nós temos aqui? Se a gente der um refresh aqui, ó, ele já vai aparecer para mim aqui, ó, várias pastas. Ok? Voltando lá, vamos acompanhar o tempo. Olha lá, já publicou. Com sucesso, nenhuma falha. Voltando no meu IaaS. O que que eu tenho aqui? Antes eu tinha uma aplicação com erro, correto? O que que eu faço agora? Dou um Enter aqui. O que que ele tem que fazer? Ele tem que carregar a minha aplicação MVC. Certo? Aí, carregou. Então, o que aconteceu? Em questão de minutos, aquela minha aplicação, aquele meu MVC que estava no ambiente on-premises, com poucas configurações, eu consegui mandar ela da minha máquina local para uma máquina virtual do Windows Azure. Simples assim. Primeiro teste, rodando localhost, rodando minha aplicação dentro da minha máquina virtual. Segundo teste agora, é o quê? Rodar essa aplicação de um ambiente externo. Então, o que eu vou fazer aqui? Demo e as lutas. Só não errei nada. Tá aí. Então, o que eu tenho agora? Os dois testes. Primeiro, rodando localhost dentro do IaaS, segundo, de um ambiente externo. Então, qualquer um de vocês agora, quem tiver, quiser fazer um teste, demo-iaas-mvpvc.cloudpp.net/demo-iaas-lucas, vocês vão estar acessando uma aplicação MVC que está rodando dentro de um IaaS, dentro de uma VM, no Windows Azure. Ok? Então, esse é o primeiro cenário que nós queremos abordar. Faltou uma segunda parte, que é o quê? Fazer a parte de migração da base de dados. Então, a migração de base de dados seria o quê? Você pegar o seu SQL, aquilo que você tinha criado, toda a sua tabela, todos os seus dados que já estão no ambiente on-premise, e migrar isso para a nuvem, no caso, o SQL Database. Então, qual que é a ideia do SQL Database? Como que nós poderíamos fazer? Uma das formas de fazer essa migração é utilizar o SQL Azure Migration Wizard. Ok? Só que já estão correndo comigo por tempo, então no finalzinho a gente pode abrir a ferramenta e eu demonstro para vocês também como mover toda essa base de dados. Ok? Então é isso. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade, coloca lá no Q&A, eu vou estar respondendo e agora eu vou liberar para o Evilázaro dar sequência nas demonstrações dele.
Eu vou retornar aqui um pouquinho, eu estava nessa tela aqui, só vou voltar desde o início da apresentação. O que você estava falando? Bom, agora falando do cenário de PaaS, qual que foi a demo do Lucas, né? O Lucas, ele fez uma demonstração onde, no meu cenário, eu pego uma aplicação que ela está disponibilizada no IaaS, né? E eu simplesmente migro essa aplicação para o modelo IaaS, ou seja, eu subo uma máquina virtual. Nessa máquina virtual, eu provisiono um IaaS, eu faço toda a instalação e configuração do ambiente, e aí eu vou e coloco a minha aplicação para rodar. Bom, agora vamos falar um pouquinho de PaaS, ou seja, eu não quero me preocupar tanto com essa camada de infraestrutura. A minha preocupação agora, ela é em desenvolver a aplicação e fazer o deploy dessa aplicação, né? E eu separei alguns cenários que a gente encontra no mercado de empresas que estão procurando implantação de aplicações utilizando PaaS, e dentro delas a gente encontra, por exemplo, startups, né? Startup geralmente ela tem o quê? Ela tem uma ideia. Eu preciso colocar essa ideia para rodar rapidamente, ou seja, preciso disponibilizar essa ideia de imediato para que as pessoas possam acessar. Eu vou validando essa ideia e eu cresço a minha infraestrutura conforme eu cresço também a visibilidade da minha aplicação, investimentos da empresa e tudo mais. Tá? Então, eu não tenho que me preocupar com, eu tenho que comprar servidores, eu tenho que trazer esse para o meu ambiente. Eu já começo a desenvolver utilizando a plataforma de nuvem, por exemplo, do Windows Azure. Novas aplicações. Eu estou num cenário corporativo tradicional, mas de certa forma eu já esgotei o meu data center, tanto em espaço físico ou em espaço computacional, e novas aplicações estão surgindo. Eu preciso desenvolver essas novas aplicações e eu posso optar, por exemplo, por já desenvolver essas aplicações na nuvem. E aí eu começo a falar um pouquinho do cenário de nuvens híbridas ou de conexão de aplicações entre nuvem privada e nuvem pública, ou on-premises e nuvem pública. Custo do time de operação, né? Às vezes, como uma empresa pequena, eu não tenho um grande poder de investimento num time de infraestrutura, time de operação, e eu quero otimizar isso, né? Eu quero ter maior elasticidade da minha aplicação, ou seja, eu quero crescer a minha aplicação, a minha camada de aplicação, conforme a demanda da minha aplicação. Tá? Então, esses aqui são alguns cenários que geralmente a gente encontra para utilização de PaaS, né? E aí, agora a gente vai fazer uma demo mostrando mais ou menos como que eu faço um deploy utilizando o Azure WebSites. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, vamos lá. Eu tenho uma aplicação aqui, que é uma web application normal, tá? Ela não tem nada demais, ela é apenas uma aplicação que está rodando. Então, se eu der o F5 aqui, ele vai startar ela normal. Eu vou abrir o meu site do Windows Azure. Vou logar com meu ID. Então, está aqui a minha aplicação. Okay? Então, eu estou testando ela localmente, tá? No meu ES Express. Ela está hosteada aqui. Posso fazer os meus testes de desenvolvimento e depois eu vou fazer o deploy. Mas voltando aqui na minha estrutura do Windows Azure, a gente tem um carinha novo agora chamado Azure Websites. Tá? O que que consiste o Azure Websites? Eu quero fazer basicamente aquilo que o Lucas fez, né? Ou seja, criar um ambiente para deploy, que ele possui para mim uma máquina virtual que tem o ES, por exemplo, que eu quero fazer um deploy desse cara, mas que eu não tenho que subir e provisionar essa máquina e eu posso começar a utilizar alguns recursos de PaaS, como aumentar mais instâncias de forma fácil e rápida, né? E também fazer alguns testes de escalabilidade. Então, se eu der um browse aqui na minha aplicação, ele vai pegar o modelo padrão, né, da minha aplicação. Se eu clicar aqui, eu posso ver toda a parte de escalabilidade, ou seja, eu quero dar um scale, eu quero aumentar o poder computacional. Então, aqui eu estou usando o modelo gratuito, então ele está lá, não está cobrando nada para poder estar rodando. Eu tenho o modelo shared, onde ele vai compartilhar uma infraestrutura com outras. Com outras aplicações, com outros websites. Então, quando eu vou fazer o meu deploy, ele vai procurar um ES que já tem algumas outras aplicações e vai fazer um compartilhamento dessa aplicação, ou eu quero utilizar um modelo reservado. Ou seja, eu estou usando uma instância small, né, e eu quero mudar essa instância, por exemplo, ou eu quero aumentar a quantidade de instâncias que vão servir a minha aplicação. Okay? Então, entenda que aqui eu não estou conectando no ES e fazendo as minhas configurações. Eu simplesmente estou utilizando a computação elástica do Windows Azure, ou seja, a forma fácil de escalar a minha aplicação e utilizando o Azure Websites como a minha plataforma de deploy. Okay? Então, eu estou com ele pronto aqui e eu vou fazer um deploy dessa minha aplicação no Azure. Então, como funciona o deploy? Eu vou fazer um deploy da maneira tradicional, no botão direito do mouse Publish. Ele vai me perguntar algumas informações, e dentre elas tem aqui, Publish to Windows Azure. Ou seja, eu quero fazer o publish dessa aplicação lá no Windows Azure. Então, clicando aqui, ele vai trazer para mim, dentro do meu website, para que eu possa importar o meu certificado e as minhas credenciais de acesso ao Azure, e assim fazendo o meu deploy. Então, clicando aqui, eu tenho aqui, ó, Download Published Profile. Ok? Aqui eu tenho todas as minhas credenciais de validação para que eu possa fazer, ou seja, me conectar ao Azure Websites e fazer o deploy na minha aplicação. Então, eu vou dar um import. Ok? Está aqui. Open. Ele já importou toda a estrutura de conexão. Next. Aqui eu posso ter algumas configurações, se eu quero remover alguns arquivos adicionais, se eu quero pré-compilar durante a publicação e tudo mais. Dá um publish. Ele está subindo o meu pacote para lá. Ele já fez o publish. E ele já publicou a minha aplicação. Ou seja, eu tenho uma aplicação on-premise, ela está desenvolvida, uma aplicação web, um website, ou seja, ela é uma aplicação que não existe tanto configuração de infraestrutura, ou eu quero aproveitar todo o conceito de escalabilidade e elasticidade do Windows Azure, eu posso, por exemplo, estar utilizando o conceito de websites. E aí eu posso vir aqui, por exemplo. Opa, cliquei errado. Ok? E fazendo scale. Ou seja, fazer um scale, escalar a minha aplicação, seja de forma horizontal ou vertical. Ou seja, quero escalar a quantidade de processamento da máquina, aumentar o poder de processamento da minha máquina, ou a quantidade de instâncias. Então, aqui vou colocar, desculpa, vou aumentar para 2 instâncias. E aí ele já vai começar a provisionar, ou seja, criar um load balance entre dois aplicativos IaaS para que possa atender a minha demanda. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de mostrar é, bom, a partir do momento que eu vou para o modelo de PaaS, né, eu tenho que fazer algum tipo de abstração. Ou seja, quais são essas abstrações que eu devo fazer? Eu não considero mais o sistema operacional, ou seja, gravar arquivo em disco, utilizar recursos do sistema operacional em si. Eu tenho que interagir geralmente com APIs do Windows Azure, tá? Como blob, a parte de storage, de table, a parte de mensageria, de message queue e tudo mais. Então, se eu pego aqui a minha aplicação e rodo ela local, ela tem um acesso aqui ao meu disco, onde ela grava, ela vai gravar um arquivo, tá? Então, eu mando rodar. Ele vai rodar local. Deixa eu ir deixando aqui. Quando ele gravar o arquivo, ele deve ter gerado aqui o arquivo para mim, onde ele gravou a data e a hora do acesso ao arquivo. Ok? Então, se eu clicar aqui novamente, vai ter atualizado essa data melhor. Ok? Só que o que que acontece quando eu levo isso para o Azure? Ou seja, para a plataforma de PaaS. As máquinas virtuais no Cloud Services do Azure, elas não persistem estável. Então, se eu jogo algum arquivo dentro do disco, por exemplo, e eu faço um provisionamento, ou seja, mudo de instância, gero um outro deploy, eu perco aquela informação. Então, o cenário ideal para que você faça esse tipo de armazenamento, ou seja, é identificar dentro da sua aplicação que você já desenvolveu, quais são os recursos do sistema operacional que você utiliza, tá? Para que você possa encapsular esses recursos, ou seja, extrair isso e utilizando as APIs do Windows Azure. Então, se eu mandar gravar o arquivo aqui no AdSense, ele vai dar um erro, ou seja, ele não consegue acessar esse arquivo. Então, como que eu resolvo esse problema? Tá? Então, antes de eu falar especificamente desse problema, eu vou falar do outro cenário que nós temos. Tá? Então, olhando aqui o que que essa aplicação está fazendo. Ela simplesmente cria um arquivo e grava a informação nesse arquivo. Agora a gente vai falar de um outro conceito, ou seja, eu quero abstrair um pouco mais, porque aqui a gente tem algumas limitações dentro do website, né? Então, por exemplo, eu consigo criar apenas 20 instâncias, né? Eu tenho uma limitação aqui, na parte de tamanho da máquina. Eu quero trabalhar num modelo de base onde eu esteja totalmente integrado tanto ao Visual Studio como à plataforma como um todo. Então, eu quero ter um pouco mais de recursos para mim, né? E também quero utilizar os recursos do Windows Azure. Então, o que que eu vou fazer? A gente vai falar agora do Cloud Services, tá? Então, Cloud Services eu tenho aqui uma estrutura de deploy, ou seja, uma estrutura de nuvem. E dentro dessa estrutura, o que que eu criei? Eu tenho um ambiente de produção e um ambiente de staging, tá? Então, o que que eu preciso fazer para que eu faça o deploy direto aqui no Windows Azure? E que eu possa também ter recursos de escalabilidade e provisionamento. Então, vamos lá. Eu preciso, quando você cria um projeto no Azure voltado para a cloud, então vamos pegar aqui. Eu estou criando uma aplicação voltada para a nuvem, né? Então, eu tenho um template de cloud, vou criar uma aplicação normal. ele me traz o conceito de roles, né? Então, eu tenho roles, web roles, que são máquinas virtuais que contêm o IIS para que eu possa fazer deploy de aplicações do web. Eu tenho worker roles, que são máquinas virtuais que contêm host para aplicações que vão rodar em background, ou seja, eu não tenho interface gráfica. Eu tenho WCF Service Web Role, ou seja, eu quero expor serviços, ou seja, da mesma forma que eu tenho um Web Role que expõe IIS para que eu rote aplicações web, né? Eu tenho a WCF Service Role, onde eu tenho também o IIS, mas para que eu rode hospede serviços dentro dessa máquina virtual, ok? Então, quando eu crio uma aplicação, na verdade, não é nem esse o foco, eu vou mostrar no nosso outro cenário. Quando eu estou criando, o que o template do Visual Studio faz? Ele traz para mim, né, os arquivos de configuração dessa web role, que é onde eu vou dizer, por exemplo, quantas instâncias de máquina virtual eu quero, quais são as minhas connection strings do meu storage, por exemplo. Tá? E aí ele traz também toda a integração com o emulador do Azure no seu desktop. Ou seja, eu posso testar na minha aplicação local sem que eu precise automaticamente fazer um deploy na nuvem. Ele está demorando um pouquinho para criar, mas é rápido, aqui já está quase terminando, para mostrar essa estrutura para vocês. Então, aqui, basicamente, eu tenho uma estrutura praticamente idêntica que eu tenho de uma aplicação web normal. O que muda são as configurações da minha role. Ou seja, eu adiciono informações que são exclusivas para fazer o deploy no Azure e acessar também as informações do Azure. Okay? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha aplicação, que eu já tenho desenvolvida, tá? Então, ela está aqui, ela foi desenvolvida como uma aplicação web normal, e eu quero que, se eu observar aqui nas minhas referências, ó, são apenas referências assembles locais, né? Ok? Então, eu vou pegar aqui, botão direito da minha aplicação, e vou Add Windows Azure Cloud Service Project. O que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim, ou seja, ele vai adicionar para mim a informação da minha role, ou seja, para que eu possa fazer o deploy da minha aplicação. Então, o que ele vai fazer? Olha, ele trouxe aqui para mim, então ele criou a informação da minha role. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai me dizer: olha, você está rodando uma instância small, né? Eu posso verificar aqui quais são as instâncias que ele tem disponível para mim. Então, eu tenho uma quantidade de instâncias um pouco maior. Eu tenho uma instância maior do que a websites. Eu tenho a Extra Large, por exemplo. Ok? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho as configurações dos meus endpoints. Então, aqui ele está falando: olha, você está utilizando uma connection string para conectar no seu storage local. Eu tenho configurações de endpoint para poder acessar essa máquina e tudo mais. Certo? Eu consigo fazer o deploy daqui, e se eu mandar executar a minha aplicação, o que ele vai fazer agora? Ele vai subir essa máquina virtual, ou seja, ele vai subir esse ambiente no meu emulador. Ou seja, ele já trouxe para mim o ambiente também para emular o Windows 10. Então, ele está trazendo aqui para mim e está subindo. Se eu tivesse criado essa aplicação do zero, ele já viria ou seja, do zero, utilizando o template de cloud, ele já traria para mim toda essa configuração pronta, que eu só adicionei parte dessa configuração. Ok? Então, eu tenho aqui, ele está subindo a minha instância. Assim que a minha instância está ok, eu posso fazer as minhas simulações e os meus testes. Tá? Então, posso vir aqui, por exemplo, dizer: olha, eu quero duas instâncias small. Ok? Então, estou subindo aqui as minhas instâncias. Fiz os meus testes iniciais, eu quero fazer o deploy da minha aplicação. Tá? Então, eu vou vir aqui no Windows Azure. Vocês vão observar aqui que eu tenho dois ambientes de staging e produção, né? O staging, geralmente eu faço deploy para que eu faça testes, né, na minha aplicação, seria um conceito de homologação. E aí, caso eu testo a aplicação, ela está ok, eu faço um swap, ou seja, eu migro ela já para produção diretamente, ok? Agora, se você tiver coragem, você pode fazer direto também em produção, tá? Então vamos lá. Eu quero fazer o deploy dessa aplicação, ou seja, já validei, já vi que está tudo ok. Vou fechar aqui meu storage, meu emulador. Aqui nas minhas referências, ele adicionou referências à API do Windows Azure e ao do storage também, tá? Quando eu adicionei as informações da minha web load. E agora eu vou fazer o meu publish. Quando eu vou fazer o publish, antes de eu fazer o publish, deixa eu só mostrar uma outra janela. Eu tenho aqui a minha Server Explorer do Visual Studio, onde eu consigo acessar ambientes do Windows Azure. Então, aqui, ó, eu estou acessando ambiente computacional, né? Eu quero adicionar um ambiente. Ele já viu que eu tenho uma informação de profile que eu já importei para cá, né, onde ele está acessando o meu ambiente. Então, ele está acessando aqui, eu quero acessar o meu ambiente de staging. Então, ele está vendo aqui, ele vai acessar, vai dizer, ó, seu ambiente de staging está vazio, tá? Eu consigo acessar o meu storage, tanto de desenvolvimento quanto de dentro do Azure também, ou seja, local ou dentro do Azure. E agora eu vou fazer o meu publish. Mandei publicar, ele já identificou que eu tenho Não, desculpa, não é aqui. Aqui ele vai fazer, ele está pegando meu profile do website. Eu vou clicar com o botão direito nas informações da minha web role, dar um publish. O que ele vai fazer? Ele já identificou que eu tenho uma configuração, mesma coisa que eu fiz basicamente com o websites, ou seja, eu trouxe para minha máquina um certificado, ou seja, eu criei um certificado digital com as minhas informações, subi esse certificado para a Azure para que eu possa fazer deploy direto no meu ambiente. Então, next, ele já pegou aqui as minhas configurações, então ele sabe que eu estou no data center sul-central dos Estados Unidos. Eu quero fazer um deploy em staging, tá? Eu quero fazer um deploy de release, ok? E eu quero habilitar a conexão remota com a minha máquina virtual. Ou seja, eu quero poder acessar essa máquina virtual para fazer alguma configuração específica no IS, caso eu queira. Lembrando que essas máquinas virtuais não persistem em estado. Então, se você fizer alguma configuração específica ou mudar algum tipo de configuração e depois fizer um outro deploy, fizer um scaling ou matar esse ambiente e fizer um outro deploy, você perde essa configuração. Ok? Então, vamos lá. Username, vou pôr aqui ADM, a senha. Vou deixar configurado aqui. Ele tem uma data de expiração, ou seja, quando é que expira esse acesso. Ok. Vou habilitar o web deploy. Se eu quiser também fazer web deploy, como o Lucas comentou, direto na minha máquina virtual. Geralmente eu prefiro fazer direto aqui pelo Visual Studio. Ele criou um novo profile aqui e publish. Então, ele vai começar agora a provisionar o ambiente. Ele está provisionando aqui para mim. Se eu descer aqui, ele vai me dizer todos os passos do que ele está fazendo. Né? Então, ele está lá, ele está preparando o deployment, né, para a minha subscription, ou seja, ele se autenticou, subiu os certificados, ele está verificando a minha conta de storage, tá? E agora está subindo os pacotes. Okay? Então, se eu vier aqui, tá, em algum momento ele vai começar aqui e fazer o deploy. Ele vai aparecer aqui o status como está realizando um deploy. Enquanto ele está fazendo o deploy, ele geralmente demora um pouquinho, vamos. Só ver aqui. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
Responde.
Bom, temos uma pergunta aqui. Eu vou fazer as configurações aqui enquanto o Lucas vai responder.
Bom, pessoal, tem uma dúvida do Glauco Júnior. A pergunta dele é: quais as diferenças entre Azure Websites e Cloud Service? Ok? Então, basicamente, ambos são PaaS. Ok? Então, o Azure Websites nada mais é do que uma abstração maior do que é o Cloud Services. Okay? Quando nós falamos de PaaS, nós falamos num conceito de plataforma, ou seja, nós utilizamos todos os recursos do Windows Azure como plataforma para tirar o melhor benefício do poder da computação em nuvem do Windows Azure. Okay? Então, no ambiente Cloud Services, como o Eduardo está mostrando, você tem um poder de manipulação de todo o ambiente muito maior. Tá? Então, você consegue fazer algumas customizações de repente no IS através de Startup Test, consegue instalar algumas coisas. consegue trabalhar com a parte de provisionamento e escalabilidade através de código. Okay? Então, você tem uma série de APIs que te suportam dentro do Cloud Services. Quando você fala de Azure Web Sites, você está trabalhando com esse mesmo ambiente de PaaS, porém, você não tem todos esses recursos de manipulação. Então, é uma forma mais simples de você pegar uma aplicação tua existente, não ter necessidade de converter para um Cloud Project, que é um projeto de cloud, trabalhar com roles, okay? E simplesmente pegar a tua aplicação do jeito que estava e colocar dentro do Azure Web Sites. Da mesma forma que eu fiz na minha demonstração e coloquei dentro de uma máquina virtual, você poderia fazer a mesma coisa dentro do Azure Web Sites. Então, basicamente é isso. Ambos rodam em cima do mesmo ambiente, da mesma plataforma, ambos são PaaS, ok? Só que um você tem uma abstração maior de recursos do que o outro.
Bom, ele está continuando aqui a provisionar. Então, já está mudando aqui para staging, que já mostrou aqui para mim. Ele já está criando o ambiente. Vamos guardar mais um pouquinho aqui. Já está inicializando a minha instância. Então, a instância 0 já foi criada, então ele está inicializando. Vou voltar aqui. Aqui eu já tive uma atualização do status. Então, já está como running. Então, vamos tentar acessar essa aplicação. Ainda não inicializou. Bom, enquanto ele está subindo aqui, eu vou concluir o restante da demo, que é: bom, quando eu rodo no meu ambiente aqui, local, a gente viu que a gente tem lá o gravar, né, o gravar no disco. Né? Então, como que eu abstraio? Então, assim, antes de eu provisionar, ou seja, eu já vi que eu consigo, dentro do Visual Studio, pegar uma aplicação já existente, fazer o deploy dessa aplicação, tanto via Azure Web Sites ou através do Cloud Services, mas eu tenho algumas questões que eu preciso abstrair, que são relacionadas à infraestrutura. Né? E uma delas, por exemplo, é acesso a disco. Então, antes de você, olha, pensou em migrar a sua aplicação para o Windows Azure, é você identificar qual é a necessidade que você possui de acesso a disco, de acesso a ambiente computacional em si, que no caso do Windows Azure isso é abstraído de você e você acessa via API. Então, se eu clicar aqui e mandar gravar o arquivo, eu não vou ter acesso a esse arquivo, porque eu estou rodando dentro do Windows Azure. Se eu pegar e acessar dentro do meu ambiente de produção, ou stage, ele vai dar o mesmo erro que aconteceu no website. Então, como que eu resolvo esse problema? Então, vamos lá, vou voltar aqui no meu default website, na minha página default, e eu tenho aqui o acesso ao meu arquivo. Então, como que eu vou conseguir gravar aquela informação? E aí é onde a gente entra com o conceito de storage, né, do Windows Azure. Se a gente voltar aqui no meu site, aqui, eu criei um storage chamado MVP-VC Demo Storage, tá? Que ele possui redundância geográfica, e aqui estão os endpoints desse storage. Então, eu quero acessar esse cara. Então, vamos lá, vou acessar ele aqui. Estou usando uma ferramenta chamada CloudBerry. Vou acessar meu storage. Eu me autentico, passo a minha chave para ele, essa conexão, ok, vamos lá. Ok? Então, tem aqui. Então, eu tenho o conceito de containers e o conceito de arquivos. Basicamente, assim, fazendo uma comparação bem grossa, assim, seria: container é como se fosse pastas, né? São pastas dentro do seu diretório. Daí, os arquivos são os arquivos tradicionais. Então, pegar aqui, criar um novo container, a gente chamou ele de temp, vou dar acesso full a ele. Então, eu tenho aqui uma pasta chamada temp. Eu vou pegar o meu arquivo que eu tenho aqui. Eu vou zerar ele, ok, salvar, e vou levar ele para dentro do meu storage. Então, eu trouxe para cá. A gente vai copiar aqui. Trouxe para cá, se eu abro ele, ele não vai ter nada. Bom, qual que é o próximo passo? O próximo passo é acessar esse storage via código, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui na minha aplicação e vou encapsular essa informação de acesso, né? Eu vou precisar de autenticar. Então, eu vou pegar aqui na minha role. Vou pegar aqui as minhas configurações de storage. Setting. User. Funcionar uma outra configuração, shared key. Salvei. Eu vou adicionar a referência ao Azure Storage, à API do Azure Storage. Então ele vai trazer para mim toda a estrutura de client para que eu possa me conectar. Vamos. Então aqui, Windows Azure Storage, instalar. E para fazer acesso ao storage, eu vou utilizar um recurso que é um helper, né, chamado Azure Storage Helper. Ele é muito bacana e ele já abstrai para mim toda a API de storage do Azure. Então, se você procurar aqui Windows Azure Storage Helper, é um projeto open source do CodePlex. Está aqui. Então, ele é um conjunto de componentes em que ele já abstrai para mim as DLLs e as principais APIs de storage do Azure. Então, vou adicionar aqui mais a referência para ele. Browse aqui. Então, está aqui, ó, Windows Azure Helper. Ok. Vamos mudar o nosso código aqui. Resource.exe. Então, o que que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Vou mandar gravar o arquivo Windows Azure Storage.account name, ou seja, vou me autenticar, é igual a Cloud Configuration Manager get setting user. Ok? Windows Azure Storage.account key é igual a Cloud Configuration Manager ponto get setting shared key. Ok? Bom, depois o que que eu vou fazer? Eu vou criar, ou seja, vou até fazer o seguinte, eu vou apagar Bom, estou me alertando que eu tenho 5 minutos para terminar a demo aqui. Então, vamos lá. VAR, arquivos, Windows Azure Storage, ponto, list, blobs, ok? Qual que é o container address? É o temp. E o Windows Azure Storage, ponto, upload, test blob. Eu vou pegar container tem conteúdo datetime.now.toString. Ok? Vamos ver se funciona. Vou dar na aplicação. Então, se eu acessar aqui o storage, eu tenho aqui o temp e o arquivo. Ele não tem nada. Vou mandar gravar o arquivo. Então vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai se autenticar, que eu pegou o meu usuário. Ele vai pegar minha conta, minha shared key. Ele vai pegar a lista de arquivos. Então ele pegou aqui, ó, contém um arquivo. Está lá, temp.arquivo.txt. E agora eu vou gravar uma informação nesse cara. E aí tinha que dar problema, né? Temp does not exist. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Arquivos 1.0, que ele pega o endereço completo do arquivo. Try again. Autenticou. Listou os arquivos. Mandou gravar. Vou acessar meu storage. E ele gravou a informação da data. Ok? Ou seja, eu usei a API para usar os recursos computacionais do Azure como armazenamento, né, em disco, no caso, utilizando o storage, mas eu poderia estar acessando tables, eu poderia estar acessando blobs específicos, enfim, poderia acessar toda essa estrutura. Então, assim, como dica, vamos ver só se ele já fez o deploy da aplicação, para a gente poder fechar essa demo. Diz ele aqui que está ok, complete. Se eu clicar aqui no cloudapp.net, ele vai acessar. Ok? Se eu mandar gravar, vai dar erro, porque eu fiz o deploy da versão antiga, né? Eu teria que fazer o deploy agora dessa nova versão. Apenas fiz para adiantar a demo. Mas agora, se eu subir essa versão, simplesmente ele já passa a funcionar e para de dar problema. Por quê? Porque eu estou utilizando os recursos computacionais do Windows Azure. Então, apenas para recapitular, né, vou passar para os minutos finais aqui. Nós falamos aqui, fizemos um deploy do website, agora no Cloud Service. Bom, Resumindo, o que nós fizemos? Nós segmentamos em três cenários diferentes. No cenário 1, eu quero simplesmente pegar o que eu tenho hoje on-premise e levar da forma com que ele está para o meu ambiente do Azure. Né? Ou seja porque eu não tenho mais espaço físico ou virtual dentro do meu data center, seja porque eu quero aproveitar conceitos de nuvem para poder escalar ou para poder abstrair algumas coisas da minha TI, ganhar mais time to market, ganhar todos os benefícios que Cloud proporciona. Nós temos um cenário em que, como o Lucas mencionou, entre a diferença de websites e cloud service. Eu tenho uma aplicação que roda no IS, mas eu não necessariamente quero me conectar a essa aplicação, ou seja, eu quero fazer configurações específicas ao IS, tá? Até uma demo, um segundo, assim, eu sei que o pessoal vai querer me matar, mas que eu esqueci de fazer, que é justamente o quê? Eu estou aqui dentro do meu deploy, né, do meu cloud service. Se eu vier aqui dentro do meu staging, tá? Eu consigo. Deixa eu conectar, não lembro agora. Na máquina. Ah, tá. O que que aconteceu? Eu fiz o deploy, eu não habilitei ela para permitir conexão. Conexão da. Não, na verdade, acho que está aqui. Configure. Só um warning normal. Bom, enfim, ele tinha que estar habilitado aqui para que eu pudesse conectar nessa máquina. Mas enfim, eu consigo fazer uma conexão via remote desktop nessa máquina, verificar o IS, fazer configurações que eu acho necessário para a minha aplicação. Ok? Então, diferenciando aí, né, websites de cloud service. Então, websites é um ambiente mais simples. Eu tenho limitação para que eu escale a minha aplicação. Hoje essa limitação está em 20 instâncias. Eu tenho limitação para o tamanho dessas máquinas. Então, eu quero utilizar todos os benefícios do Azure, mas algo um pouco mais avançado, eu vou para cloud service. Eu tenho um ambiente um pouco mais simples, de apenas uma aplicação web, não tão robusto, não necessariamente precisa de alguma configuração específica, eu vou para websites. Tá? Ou eu quero migrar a minha aplicação do jeito que ela está on-premise. Eu vou abrir uns 2 minutos para perguntas, tá? Deixa eu ver se tem. Sim, quando você. Aqui, o nosso amigo Alexandro, ele está fazendo uma pergunta. Eu preciso preocupar com ACID.NET Session devido às VMs não guardarem sessão? É claro que o tratamento da sua sessão ele vai ser diferente quando você parte para um ambiente como Azure, tá? Essa apresentação ela não abordou essa questão por questão de time, mas vamos analisar da seguinte forma: quando você faz utiliza o ACID.NET tradicional hoje e você cria uma farm, você tem que fazer uma session em banco de dados. Porque você tem que persistir, você não tem como garantir onde você vai armazenar essa informação, correto? Então, para o Azure é a mesma coisa, porque como você pode ter uma instância, você pode ter duas, você pode ter três.
Table,
Você pode
provider,
utilizar tables do próprio storage, você pode utilizar cache distribuído do Fabric, por exemplo, para poder armazenar. Enfim, tem várias outras formas de você armazenar estado.
acho que ele é cabeça.
Tem o SQL Database, enfim. Ok? Pessoal, eu realmente tenho que ir, porque o JP veio aqui para a sala e. Peraí, JP, calma, calma. Brincadeira. Pessoal, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Mantemos um pico aí de mais de 115 pessoas. Agora estamos com 108. Agradeço imensamente a presença de vocês. Obrigado pela paciência. A gente teve um probleminha no áudio no começo, mas deu certo. Eu vou passar para o Lucas para ele poder fazer as considerações finais. Um abração. Se tem os meus contatos, segue no Twitter, manda e-mail, que assim que possível, a gente dá um retorno. Abraço, tchau, tchau.
Bom, pessoal, o recado é basicamente o mesmo do Levi Lázaro. Nós passamos os nossos contatos, ficamos à disposição. Podem perguntar no Twitter, tem comunidade também lá no Facebook. Quem quiser, acessa nossa página lá, LazarusServicesBR. Coloque seus questionamentos, manda uma mensagem direta para nós. Se precisar, entre em contato e a gente troca figurinha. Ok? Muito obrigado, um grande abraço.